CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas e 37 minutos, quinta-feira, dia de CBN Pets. Bom, adestramento de cães é um assunto muito batido por todos os veterinários e criadores de cães, pois pode ser a linha que separa um cão controlado de um cão fora de controle, que pode se tornar uma ameaça. Mas nem todos os cães são iguais e nem todos os objetivos do adestramento são iguais. Alguns casos são muito específicos. Bom exemplo, adestramento de cães policiais. E para a gente conversar sobre isso, comigo, João Paulo, adestrador. Bem-vindo, João, mais uma vez aqui na CBN.
Muito obrigado, mais um convite.
E também o cabo da Polícia Militar, Fabiano Acosta Betim. Bem-vindo, Fabiano.
Prazer.
Vou pedir para o Fabiano chegar um pouquinho mais perto do microfone, Fabiano. Bom, Fabiano, você é do Cães da Choque, isso?
É do Canil Setorial do 6º Batalhão de Polícia de Choque de Cascavel.
Bacana. Bom, a gente sempre fala que os cães têm, o João fala também, né, adestramentos, são adestramentos diferentes, e fala muito também sobre o cão policial. Essa escolha do animal tem a ver também com os pais, o histórico dos pais, para poder eles estarem trabalhando também?
Com certeza, os cães policiais, eles são selecionados, né, quase que geneticamente falando, né, muito levado em consideração a linha de trabalho que os seus antecessores, né, que seus ancestrais já trazem. Ou seja, cães que já trabalham para a segurança pública, né, produzirão filhotes possivelmente com uma herança genética favorável para o trabalho policial.
Em Cascavel, vocês têm essa... para criar esses animais, ou vocês trazem esses animais de outros canis também?
Não, essas matrizes a gente não dispõe aqui na região de Cascavel. Eles são cedidos para a Polícia Militar e outras forças de segurança, né? Normalmente provenientes de Curitiba, de canis de Goiás e de canis de Santa Catarina, que são pioneiros nessas atividades.
João, quer falar alguma coisa, João?
Cabo falou quase tudo, né? Mas eu posso acrescentar aí, nesse caso aí, para vocês entenderem que o pedigree não é só para bonitinho não, tá? O pedigree aí tu vai puxar a árvore genealógica do filhote todo, os pais, né, e vai ver que os pais são funcionais, vão ver que os pais estão trabalhando. Então, nesse caso aí, quando o cara fala, olha, precisa do pedigree, quero ver o pedigree, quero ver onde os pais estão, o que que eles estão fazendo, né? Então, é importante aí, nesse caso. Tá.
Bom, Cabo, até ouvi uma história a respeito dos cães, né? Sobre esse adestramento, que ele é diferente do corpo de bombeiros, o adestramento dos cães.
Ele é direcionado para uma finalidade distinta. Os bombeiros, né, na verdade, eles trabalham com o instinto de caça e de faro, né, especificamente. Uhum. Então, os cães são direcionados já para essas atividades específicas. Ou seja, eles não têm um trabalho de guarda e proteção, nem um trabalho de distúrbios civis e nem tampouco um radiopatrulhamento com cães, que é o que a gente faz. Mas eles têm uma intensificação nessas duas atividades.
Quais são as habilidades que vocês trabalham com esses cães?
Então, as habilidades dos cães são os instintos que eles já trazem, né? Uhum. De berço, e a gente vai moldando esses instintos aí para a nossa atividade fim. A gente trabalha o faro, a gente trabalha a caça, a presa, a guarda e proteção e algumas habilidades específicas aí, mais voltadas aos esportes.
A polícia, ela tem muita tecnologia, mas o faro dos cães ainda é o mais difícil da tecnologia chegar perto, né?
Eu costumo dizer que o homem já foi para a lua, mas não conseguiu fazer nenhum cão, não conseguiu criar nenhuma máquina que chegasse aos pés do cão. Então, o cão, ele é único, tá?
Uhum. Bom, há uma conversa dizendo que os cães, quando são para procura de drogas, são... eu falo assim, é uma história muito polêmica que todo mundo que pensa, né, nisso. Os cães são viciados na droga, por isso que eles conseguem encontrar droga facilmente.
Então, essa temática aí, eu ouvi falar desde que iniciei os trabalhos há 16 anos atrás com animais. Eu também tinha essa visão, pensava que mais hora, menos hora, eu ia presenciar uma situação dessas. E, né, para minha sorte, assim, eu descobri rapidamente que não é esse o procedimento, não são assim que as coisas funcionam dentro do esquema de trabalho com os animais ali dentro do esquema de adestramento. O entorpecente, ele é apresentado aos animais já na fase final já de treinamento, quando eles estão identificando odores específicos, né? Então, esses odores são apresentados, não há contato assim, do animal diretamente com a droga in natura, de nenhuma natureza, tanto ela sendo de origem vegetal, né, como a maconha, nem tão pouco sintética, né, como o êxtase, a própria cocaína, né? Então, só é apresentado ao animal ali para a detecção de odor, apenas o odor específico e não a droga em si, né? Eles não têm um contato, o focinho ali, a parte física do animal, não tem nenhum tipo de contato com o entorpecente, nem via ingestão oral, nem via ingestão nasal, nenhuma dessas opções. Então, é mito, né? A gente afirmar, a gente dizer que os animais são viciados. Eles são treinados, né? Eles são rotineiramente ali adestrados para apresentar comportamentos quando presenciam a presença do odor específico.
Eu brinco, né, que eu acho que é o único cão que tem viciado é o Scooby-Doo, porque vive com fome, né? Bom, como que é o manejo diário, a rotina desses cães?
Então, os cães de trabalho policial, né, eles são submetidos ali a uma rotina diária ali, né, que passa desde a alimentação, né, que é colocada eles disponível por apenas alguns minutos, né, para que eles façam a ingestão e não permaneçam em contato com essa alimentação por muito tempo, para que não se tornem ociosos, né, se tornem cães ativos, né, diferentemente do que normalmente a gente costuma fazer nas nossas residências, né, costuma deixar a água é imprescindível, né, mas principalmente a comida, né, e várias espécies de comida, né, à disposição do animal. Então a gente trabalha de maneira diferente, a gente disponibiliza por 15 minutos ali a ração para o animal, para que ele se sacie. Se ele não o fizer, a gente retira essa cota de ração e volta a apresentá-la no final do dia ali, porque eles normalmente utilizam duas refeições durante o dia, né? E fora as refeições, eles têm a limpeza, a asepsia, o controle de pragas, né, que é importantíssimo para a saúde do animal. E eles passam pela rotina de treinos diário e só depois disso, então, eles partem para o trabalho de RPC, né, que é o rádio patrulhamento com cães, que é aquela situação de embarcar na viatura e promover patrulhamento e atendimento de ocorrências nos mais determinados locais da cidade.
João.
E aí é o que eu falo, falo sempre para o meu cliente, todo cão, seja pet, seja qual cão for, tá, deveria ser tratado como cão de trabalho, deveria ser tratado como cão policial. Desculpa aí, pessoal, pai de pet, mãe de pet, me perdoe, né, mas é um cão treinado, né, dentro da polícia. Os cães mais bem treinados que eu vi até hoje foi dentro da polícia. O que acontece lá dentro que é diferente do ambiente familiar? É simplesmente o condicionamento, né? O cão tem hora de comer, o cão tem hora de brincar com o brinquedo ali, a caça dele, eu tenho hora de limpar o canil. Quando vai limpar o canil, o cachorro não fica pulando no policial, não fica pulando no rapaz que tá fazendo coisa, o cachorro tá quietinho no canto dele, né? Tem a hora de interagir e tem a hora de trabalhar. Então, na minha opinião, todo cão deveria ser tratado como um cão de trabalho. Tem hora para tudo. Isso é bom, deixa o cachorro feliz. O cachorro vai gostar daquilo, né? Criar uma rotina no dia a dia. Tá? Isso aí vai ser muito positivo. Eu venho tentando convencer ali os clientes, tem bastante gente que tá pegando a coisa, tá, de aplicar isso no dia a dia e tirar aquele negócio da cabeça que o cachorro tem que ter liberdade 24 horas por dia, tem que ter ração à vontade, tem que toda hora tá mordendo alguma coisa. Não. Para o meu cão viver no meu ambiente familiar, eu preciso que o cão seja controlado. Como vai ser controlado? Condicionando espaço limitador, hora de comer, hora de interagir, hora do passeio, né? É isso aí.
Nessa mesma linha de raciocínio que o João acabou de colocar aqui, a gente vem debatendo há vários dias, né, João? Falando da humanização demasiada dos nossos cãezinhos, né, que vem suprimindo alguns instintos naturais dele e que na sequência aí da vida útil dele vai acabar trazendo problemas para o tratador e também para o animal, né?
É, assim, eu vou falar uma real assim, nem sei, que nem eu falei pra ti, aqui a gente fala meio, né? O pessoal vem hoje que tenta, o cachorro latindo, o cachorro tá latindo e tal. O pessoal tem que entender também que tá tendo um cão em casa, né? Não é um... Não quisesse que latisse, pegava um ursinho de pelúcia, desculpa. Tá, lógico, o latido excessivo vai ser prejudicial, o vizinho vai incomodar a família mesmo e tal, né? Mas hoje o pessoal de uma minoria aí adquire cão, achando que vai ser um robozinho lá, vai ser um ursinho que não vai fazer cocô, que não vai latir, que não vai soltar pelo, né? Tem que entender, ó, adquirir um cão, olha, vou trabalhar para minimizar os latidos, porém isso aí não vai ser eliminado, desculpa, né? Pra, olha, pra não interagir lá com o cocô é o grande problema que a gente chegar no dia a dia, uhum, cachorro comendo cocô. Isso aí é vários pontos, né? A ração à vontade, estimula o cachorro comer cocô. Elogiar o cachorro quando ele faz cocô, isso aí, na minha opinião, também é algo bem negativo, não deveria fazer. Então, hoje em dia, vai adquirir o cão, lembra? É um cãozinho, late, solta pelo, vai pular, pode morder também, né? Então, educa o bichinho aí que não vai ter problema.
É, fora as doenças que esses cães estão tendo, é devido a essa humanização nossa, né? Você falou da comida à vontade, quantos cães obesos com problema cardíaco e outros problemas até de pele com relação a isso?
Ansiedade, estresse, tudo isso aí, cara.
Diminuição da vida útil do animal, no animal sofre com excesso de sais no organismo e acaba abreviando o tempo de vida útil dele.
Pessoal, pessoal, assim, não é generalizado. Tenho, graças a Deus, na minha agenda, os clientes, a maioria consigo passar isso aí e entende bem a coisa. A maioria, 99%. Senão o adestramento não acaba também. Vamos trabalhar até ele aprender. Mas o pessoal vem humanizar. Essa humanização, as pessoas acham que o cachorro receber atenção 24 horas é bonzinho, porque o filhinho dele precisa receber atenção 24 horas e tal. O pessoal está misturando muitas coisas. Estão confundindo o cachorro com criança e, na verdade, não é. E quando eu falo isso, não estou falando de maus tratos, não. Tem que tratar o cachorro igual cachorro. E isso é muito bom para ele. Ele vai te agradecer. Tu vai ser o melhor dono do mundo. Tá?
Bom, a gente vê também que há momentos que vocês têm a troca de carinho também com os animais, né?
Indispensável, pro convívio entre tratador e animal, essa troca de carinho, essa troca aí de experiências aí entre raças é indispensável ao bom convívio. A socialização, a gente comenta bastante, né? É alguma coisa que vem para contribuir no comportamento, né? Mas a humanização, ela já vem para dificultar, assim, essa área comportamental dos animais em relação às pessoas.
E detalhe, o carinho ali, o afago, uhum, ele é na medida certa, na hora certa. Também, uhum, não posso chegar, peraí, o cachorro fez algo desejado, vou elogiar ele, tu vai perder total controle do cachorro na hora. Então, é o estímulo certo da forma correta, né? Isso aí vai fazer com que o cão entenda o que ele fez certo, né? Não fique ansioso, não fique desesperado. A partir do momento que eu vou elogiar, ele começa a falar muito e abraçar muito o cachorro, ele pode se sentir incomodado, ele pode ficar agitado, ansioso. Então, opa, o cachorro fez certo, opa, calminho, tranquilo. Dependendo da situação, vai ser mais ou vai ser menos, tá? Até isso tem que, uhum, ser controlado.
Bom, existem raças específicas para esse trabalho?
Para o trabalho policial, ultimamente, né, a polícia tem investido bastante na raça pastor belga de Malinois, por algumas características que são pertinentes à raça, né, como o tamanho adequado, né, a resistência física, assim, a rusticidade que o animal tem. Então, ele acabou suprimindo outras raças que nós utilizávamos anteriormente, né, como o pastor alemão, né, que era bem conhecido, né, como, uhum, cão policial, inclusive, né, muitas pessoas, né, se reportavam à raça pastor alemão como um cão policial, né. E alguns, sim, né, trabalhavam realmente na linha da segurança pública, mas outros também eram cães domésticos, né, criados em sua residência. A Polícia Militar do Paraná tem adotado bastante o pastor belga de Malinois, e a resposta que a raça nos dá, assim, a termos de sucesso nos treinamentos é muito alta, né? Tendo em vista que existe uma escala racional ali dos animais ali, quanto às aptidões que eles são possíveis de adquirir, e o pastor belga de Malinois lá tá no pódio, vamos dizer assim, né? Uhum. Dessas aptidões, e a facilidade deles entenderem os comandos, assimilarem melhor, o adestramento é alto. Então, é menos tempo para um cão que vai trabalhar mais tempo depois e com mais eficiência. Então, ele vem se destacando em relação às outras raças. Mas isso não quer dizer que um animal da raça Rottweiler, da raça pastor alemão, da raça Beagle, não sirva para o trabalho policial. Cada atividade aí tem uma característica só sua, né? E os animais podem, sim, pertencer a raças diferentes da pastor belga de Malinois e se destacar também no trabalho policial.
João, quer falar alguma coisa?
Seguir esse polêmico, talvez eu possa estar errado, depois eu posso analisar e... Tá. Mas na minha opinião, assim, reforçando o que o Cabo falou, tudo positivo, né? Mas eu acho também que o belga, ele tá passando uma fase, assim como foi o Rottweiler, foi o pastor alemão. Daqui a pouco, na minha opinião, vem outra raça aí, infelizmente, vem superando. Na medida com que os cães vão ficando... Pode me corrigir se eu estiver errado. Tá? Na medida com que os cães... por exemplo, hoje tu liga a TV lá, filme, pastor belga. O pastor belga tá em muitos filmes hoje, uhum, né? Ele vai ficando famoso. Todo mundo começa a adquirir o cão, né?
Mas eu credencio muito essa situação, João, a versatilidade que a raça apresentou, né? Ela é os os pastores belgas de Malinois normalmente são cão versátil, né? É um cão que serve tanto para o faro, quanto para a guarda e proteção, tanto para o rádio patrulhamento com cães, para distúrbios civis, para apresentações lúdicas, para esportes. Então, essa versatilidade aí que aproximou a raça pastor belga de Malinois da segurança pública.
Sim, eu concordo plenamente, mas assim, a gente deve entender que, por exemplo, quando o pastor alemão era um cachorro perfeito, na minha opinião. Até que um cachorro ficou super famoso, virou moda, aí começou a surgir os problemas de saúde, né? Problemas de saúde, displasia, várias outras coisas, né? Aí começa a ter uma certa dificuldade de ter acesso a um bom cão. Uhum. Aí começa a procurar mais longe, tá? Na minha opinião, por exemplo, e eu tô chutando isso aqui no futuro, daqui 10 anos, talvez a gente vai falar sobre isso. A próxima raça que venha no futuro substituir o pastor belga malinois é o pastor holandês. É um cão que já está sendo utilizado por algumas polícias, né? Tem, uhum, tem um bom comportamento também, tudo. Não estou dizendo que o pastor holandês ele é superior, né? Mas infelizmente a gente vive numa realidade onde o cão, quando ele chega ali no nível máximo, na minha opinião, tá? Ele começa a virar modinha nas casas, e aí começa aquelas cruzas, começa a atrapalhar ali genética, e infelizmente.
É. Uhum. Bom. Cabo, quer falar agora? O Cabo pensou, respirou.
Não, assim. Estava acompanhando aqui o raciocínio do João, assim, acredito no que ele falou também, tem muita lógica no que ele explanou pra gente aqui, mas a mídia, às vezes, também, né, ajuda a promover determinadas raças aí, isso muitas chega ao olhar e ao ouvido de muitas pessoas aí que acabam adquirindo o cão ali sem aquela prévia pesquisa, né, sobre o comportamento dele, sobre a herança genética que ele traz, as doenças que ele pode apresentar no futuro, o tempo de vida, às vezes o tamanho, o consumo de ração, tudo isso influencia assim, na vida útil do cão e na proximidade que ele tem com o nosso ambiente familiar. Porque chega determinados momentos que a pessoa até pensa em se desfazer do animal, porque não era aquele sonho de animal que ela imaginava, que ela viu na TV, que ela viu lá no programa. Então acaba se frustrando e acaba jogando até o animal na rua, na sequência da situação, né? Por não ser aquele objeto de desejo que ela imaginava ser antes.
Ó, e eu vou ser polêmico de novo, deixa eu falar.
Fala, João.
Cachorro que começa a entrar na minha lista lá de João, não tô conseguindo lidar com o cachorro. Pastor belga malinois.
Uhum.
Pastor belga malinois já começa a entrar lá, cliente mandando, João, na boa, cara, não consigo lidar com esse cachorro mais. Uhum. João, olha, tem limite e tal. Por quê? Vê o cachorro lá, vê o Cabo Fabiano segurando o cachorro, educadinho, controlado.
Eu quero que seja igual.
Eu quero igual aquele lá. Aí pega esse cachorro, leva. Sim, aí alguns vão procurar um cachorro barato, que não vai ter histórico, não vai ter pedigree, não vai ter nada. E vai pegar um cachorro muito fora da casinha, um cachorro desequilibrado, que vai rosnar pro próprio dono, né? Uhum. Então eu já começo a ver o pastor belga ali, na minha agenda ali, no meu celular. João, tem esse cachorro pra adoção. João, tem esse cachorro pra adoção. Porque as pessoas estão pegando esse cachorro porque estão vendo em filme, estão vendo a polícia, estão vendo todo mundo e acham que aquilo ali é um cachorro. Acho que o cachorro nasceu pronto.
E,
né?
E isso aconteceu muito com o pastor alemão, você falou, o Rottweiler e o Pitbull.
O Pitbull
foi o principal. Né? Nossa, é uma raça assassina, o Rottweiler e o Pitbull. Pô, peraí, né?
Não, é muito difícil, assim, as pessoas, elas viam uma coisa ali na TV, vê ali na polícia, e acham que aquilo ali é colorido, é bonitinho e tal. Eu tô vendo, eu já tenho dois casos onde o cara me liga, João, ó, eu mexo a porta aqui, o cachorro rosa pra mim. Por que aconteceu isso aí? Porque tu deixou o cachorro fazer isso aí durante 8, 9, 10 meses, tu deixou o cachorro controlar tua casa e tua família. Uhum. Um dia ele vai falar, opa, agora não, eu tô no controle, e é detalhe, vamos falar detalhe. A mordida de um pastor belga malinois vai fazer estrago. E às vezes tu pega lá o cara que tá acostumado com petzinho, pega um belga, coloca roupinha no bicho, papinha de colher, acontece, eu fico ali tremendo quando eu vejo essas coisas. E aí, cara, esse cachorro vai chegar uma hora ali, o cachorro vai atacar uma criança, vai atacar o dono, e aí a pessoa vai, o cachorro é doido. Qual que é a palavra que estão falando agora? Tem uma palavra... tem uma palavrinha ali que outro dia comentei o assunto, né? A pessoa bota a culpa no cachorro.
Uhum.
Não, a culpa é tua. Pro cachorro chegar a te morder, tu cometeu 10, 15, 20 erros. Né? Não foi do nada. O cachorro do nada mordeu. Não, tu cometeu vários erros, né? Então, se atentem muito a isso. Se vocês querem um pastor belga malinois, tenham. Né? Mas procure um canil decente, tá? Não fundo de quintal, que vai ter dor de cabeça. Tá? Procure um bom profissional. Esquece o profissional que aparece lá com peitoral e franguinho, que vai dar errado, né? Vai dar ruim. Procure um profissional gabaritado mesmo, né? Ó, procura um bom, tá? E trabalha em cima disso aí, tá? Entenda, é um cão que vai latir, que vai, vai ser um baita cão de guarda. Pastor Belga é sensacional, ele pula do carro, ele morde o cara lá na frente, né? Pro que, o que tu colocar, eu costumo dizer, se eu treinar o Pastor Belga pra pastoreio, ele vai ser um baita pastoreador. Se colocar ele pra faro, vai ser um baita cão de guarda. Colocar pra companhia, vai ser um grande cão, né? Então, no que tu colocar ele, vai ser muito bom, né? Só que você vai ter que realmente treinar, vai ter que ter paciência e persistência. Legal.
Sim, eu ainda deixo uma dica, assim, pro pessoal que está pensando em adquirir o seu cãozinho lá, o seu filhote, que estude bastante a raça, assim, estude o porte, estude a proveniência, estude a senilidade do animal, né, que é a personalidade, o caráter que ele vai apresentar durante a vida dele, para que não tenha uma surpresa desagradável aí no futuro.
Bacana. Bom, Cabo Fabiano, os cães também se aposentam.
Sim, os cães se aposentam, isso já não é mito, é uma realidade. A gente trabalha com os cães lá até 8 anos de idade, de vida útil, de serviço, né? Ou 10 anos de idade deles, de idade natural deles, né? Para aposentadoria. O que acontece? Nesses 8 anos aí de vida útil, de trabalho árduo, né, o animal vai desenvolver certos sintomas, aí vai passar por alguns problemas aí de saúde, né? Então, para não abreviar a vida dele, a PMPR, a Polícia Militar do Paraná, em suas diretrizes, ela colocou que o animal deve trabalhar 8 anos ou trabalhar até os 10 anos de idade dele. Por que até os 10 anos? Porque muitos cães, né, o treinamento se prolonga, né, tipo os cães de busca, né, o treinamento às vezes ultrapassa os 2 anos e eles começam a trabalhar já com 2 anos e meio. Então eles serão aposentados quando completarem 10 anos de vida.
Bom, eu quero falar também, se vier o repórter CBN, a gente vai para o repórter CBN, a gente continua depois falando sobre isso, mas eu quero uma resposta mais pessoal, Cabo. Né? Às vezes a gente vê aí nas mídias cães que acabam morrendo no trabalho, também pela idade, né? E também falando sobre aposentadoria, o que acontece com esses cães depois da aposentadoria, que eu quero falar também. A gente tem 20 minutos de CBN Pets, mas hoje eu vou estender um pouquinho mais esses 20 minutos aqui. Excelente. Porque eu quero saber um pouquinho mais sobre esses cães, porque a gente fala do pet que está em casa, mas a gente não fala dos cães que estão a trabalho, né? Sim. A diferença e o porquê que esses cães são tão obedientes, e não adianta você olhar lá a Lessie bonitinha no filme, porque a Lessie não vai se comportar igual está no filme na tua casa. Então, cuidado, nem o Benji também, que era, né, o cãozinho que todo mundo... O Rex, o K9, enfim, uma série de cães. Então, para você aprender também, ouvir e ficar atento. Agora, 3 horas, nós vamos para o repórter CBN. Eu já volto com mais esse assunto aqui no CBN Pets.